Hoje, 13 de fevereiro, é o Dia Mundial do Rádio. O Dia Mundial do Rádio foi criado em 2011 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. A data é uma homenagem à primeira transmissão de um programa de rádio das Nações Unidas, em 1946. O rádio informa, educa, conscientiza, diverte e é espaço para a liberdade de expressão. Nós conversamos sobre o assunto com o presidente da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, a AERP, Kaique Agostini. Olá, Kaique.
Olá, Luciana. Olá a todos os ouvintes da CBN Maringá e de toda a região. É um prazer estar falando com vocês novamente. Obrigado pelo espaço. Sempre à sua disposição.
Kaique, no Dia Mundial do Rádio, este meio de comunicação tem o que a comemorar?
Bom, nesse Dia Mundial do Rádio, eu acredito particularmente que o rádio brasileiro tem sim e muito a comemorar. Primeiro porque a gente segue celebrando os 100 anos do rádio, que deveriam ter sido comemorados no ano passado, que a data era aquela, em 2022, mas que devido à pandemia acabaram atrasando e tendo seus eventos transferidos, muitos deles, para esse ano de 2023. Inclusive, por exemplo, aqui no Paraná, onde nós, radiodifusores, vamos celebrar para finalizar o nosso ano junto ao nosso congresso de radiodifusão, rádio e televisão, lá em Foz do Iguaçu, no final do mês de novembro. Será apenas um dos eventos que ainda segue marcando e celebrando os 100 anos do rádio no Brasil. Além disso, como veículo de comunicação, todos os institutos de pesquisa têm apontado, principalmente o Kantar, que é um dos principais deles, dizendo que o rádio é ouvido por mais de 80% da população brasileira. Ele é um veículo que segue sendo livre e gratuito, ou seja, para quem consome o rádio, ele não paga nada por isso. Mais de 50% dos brasileiros acreditam que o rádio segue sendo uma boa fonte de informação. Isso é um número muito importante, porque é difícil atingir uma quantidade tão grande de pessoas através de um mesmo veículo de comunicação. O rádio, sendo tão capilar, ele consegue continuar fazendo esse trabalho, e isso é algo muito importante. Os ouvintes seguem tendo rádio como parceiro, como companheiro. O alcance e a audiência das emissoras de rádio segue crescendo, e esses são dados também não apenas aqui do Brasil, mas que refletem muito de uma tendência mundial. Os anunciantes têm voltado para o rádio após uma retirada aí devido à pandemia, não só em valor de investimento de mídia isso tem aumentado, como também a quantidade de empresas que anunciam no rádio tem aumentado. Acho que nós temos muito a comemorar e vamos continuar trabalhando muito forte, incansavelmente, para entregar para os nossos associados uma radiodifusão cada dia mais criativa, com mais credibilidade, que auxilie eles a nortear o dia a dia do seu trabalho, levando ainda mais criatividade e credibilidade para os seus ouvintes.
A Unesco escolheu a paz como tema para o Dia Mundial do Rádio em 2023. O que acha dessa escolha?
Olha, eu acho que o tema, né, o rádio e a paz, que foi proposto pela Unesco, ele é essencial para o momento que o mundo passa. Não apenas pelo conflito na Ucrânia, que talvez seja o que mais tem aparecido, tem ganhado destaque nos noticiários. O mundo passa e tem constantemente guerras e guerrilhas ao redor do globo inteiro. E isso é algo assim que mexe muito, né, com o ser humano, com as pessoas, com a família, mas é um tema que, via de regra, ele é pouco trabalhado. Então, eu acho importantíssimo que a Unesco ela provoque a radiodifusão mundial, né, a discutir o tema guerra. Lembrando que o rádio ele contribui demais, porque ele é um veículo que, ou ele pode, né, contribuir demais, porque é um veículo livre e gratuito, que pode ser sintonizado sem custo algum ao redor do mundo, né, através de cada uma das tantas milhares e milhões de emissoras ao redor do mundo. Quando você tem as emissoras trabalhando conteúdo jornalístico, apresentando todas essas informações, as tragédias, as repercussões que a guerra gera nos países ou nas nações, ou mesmo nas comunidades onde ele está inserido, é algo muito importante. Ele relembra, né, que as divisões, as chagas da guerra, normalmente elas são inesquecíveis para quem passa por isso. Isso também é algo muito ruim, né? É importante como o rádio ele energiza, né, as pessoas que o ouvem. Então, muitas vezes, o rádio pode ser esse veículo que motive as pessoas a falar, a pensar, a ler, a estudar um pouco mais a guerra, e que isso desperte nelas o sentimento de como trabalhar no seu dia a dia para que a guerra fique cada dia mais distante da gente e que a gente possa, inclusive, contribuir mesmo com soluções para não apenas gerar a paz, mas para incentivar os países que eventualmente, as comunidades que eventualmente estejam em conflito, que elas possam atenuar esses conflitos. Ou seja, o rádio tem um potencial muito grande de contribuir com a paz mundial, eu acredito nisso, além de principalmente das atuações que o rádio faz em levar informação e servir como veículo essencial e de apoio em muitas catástrofes, em tragédias e em momentos onde muitas vezes apenas uma emissora acaba ficando no ar, quando alguma calamidade atinge alguma região, normalmente você tem sempre pelo menos uma emissora de rádio que segue transmitindo e ela passa a ser um norte, não apenas para as equipes de segurança, mas também para a população. Acho que o tema é muito importante, é essencial para o momento discutir isso.
Como é a relação entre o rádio e as redes sociais? São adversários ou aliados?
Ah, essa é fácil. Sem dúvida nenhuma, as mídias sociais, elas tiveram, o rádio aprendeu a usar e a trabalhar as mídias sociais como ferramentas acessórias ao seu dia a dia de uma maneira brilhante. As principais emissoras, as emissoras mais do interior, transformaram as mídias sociais, os aplicativos de troca de mensagem em canais ainda mais velozes de receber informação das suas audiências e se transformaram nesse catalisador, onde ela recebe a informação, ela consegue crivar, trabalhar ela, confirmar essa informação, né, através dos canais jornalísticos, normalmente através de profissionais muito qualificados que as emissoras têm nos seus quadros, e com isso ampliar a forma que essa comunicação chega a todos os ouvintes da emissora, que normalmente tá na casa sempre das centenas e milhares, né, dependendo da cidade, dependendo da região que ela está. Algumas, inclusive, aos milhões. Então, eu não tenho dúvida, assim, o rádio, ele aprendeu a trabalhar as mídias sociais e elas são hoje acessórios e muitos lugares, inclusive, fonte de renda adicional ao dia a dia da radiodifusão. Acho que esse ainda é um mercado muito recém-chegado, a gente ainda está aprendendo, engatinhando, talvez, em todo o potencial de transformar a mídia social em receita, mas eu friso que também é muito importante que as mídias sociais sejam regulamentadas. Acho que essa distorção de toda a facilidade com que as mídias sociais têm de trabalhar como veículos de comunicação convencionais, como nós somos, mas altamente desregulamentadas, tem gerado uma série de dificuldades, de problemas sociais e que, principalmente, a falta de responsabilização das plataformas quando crimes são cometidos através delas, isso é algo muito grave e que gera prejuízos enormes para a vida em sociedade. Acho que isso precisa ser revisto e, ao que parece, será revisto muito brevemente, acompanhando, inclusive, outras grandes nações do mundo que já iniciaram esse trabalho.
Qual foi o papel do rádio na pandemia e qual é o papel dele no pós-pandemia?
Olha, a pandemia foi realmente um dos acontecimentos em matéria de saúde pública, se eu não estou enganado, dos mais graves e mais severos do último século, né? Principalmente da nossa geração. Antes de tudo, um acontecimento altamente complexo, globalizado, e que colocou à prova as instituições, a capacidade de cooperação do mundo inteiro, né? Aí o rádio, para mim, ele teve um papel, mais uma vez, fundamental como sendo esse veículo de informação rápido, dinâmico e que consegue, de maneira muito plural, oferecer aos ouvintes pontos de vista, muitas vezes, diferentes, em alguns momentos até conflitantes, sobre esse tema tão complexo. A audiência segue sendo rei e rainha. Ela escolhe aquilo que ela quer, qual veículo mais acompanha a sua maneira de pensar, e isso dá para nós, como radiodifusão, essa capacidade de ser plural, que é algo muito rico e que deve ser preservado. Mas acho que assim, as mensagens, via de regra, que o rádio foi capaz de levar às pessoas, principalmente que estavam fechadas em suas casas, em seus apartamentos, não apenas em matéria de informação, mas em matéria de companhia, de levar música boa, de levar uma comunicação alegre, feliz, que fosse capaz assim de surpreender as pessoas, de emocionar as pessoas, tranquilizando-as muitas vezes. Houve casos assim, inclusive, que com muita criatividade, né? O rádio foi utilizado como veículo de ferramenta, de ligação entre as famílias que estavam tão distantes e que tinham alguma dificuldade de comunicação por outros veículos. O rádio segue sendo e tendo esse papel fundamental de mediação. Acho que é isso, o rádio segue sendo um veículo que se reinventa todos os dias e no pós-pandemia segue se reinventando, segue se adaptando muito... velozmente, se adaptando àquilo que é necessário que seja feito no momento para que a comunicação reflita as necessidades e a capacidade, não apenas do meio, mas a necessidade da audiência de solução. O rádio segue sendo esse veículo que se reinventa sem medo, sem vergonha e com muita facilidade.
E para encerrar, Kaique, como será o rádio no futuro?
Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Todo mundo quer saber a resposta. Acho importante frisar que o rádio, eu entendo que ele não é um, nunca será um. O rádio já são vários rádios. Talvez o fator que mais deixa o rádio parecido seja a alta regulamentação do nosso setor. A radiodifusão é um dos setores mais submetidos a uma regulamentação atrasada e brutal aqui no Brasil. Eu creio que se não fosse isso, o rádio seria ainda mais criativo, dinâmico, ágil, companheiro, e ele teria ainda mais soluções de diversidade para atender públicos ainda mais específicos, mas principalmente para criar em públicos grandes essa referência nacional que tantas vezes falta. O rádio são vários, porque o Brasil não é um Brasil só, o Brasil são vários Brasis dentro do mesmo território, o Paraná também reflete isso, não há um só Paraná, mas vários Paranás dentro do Paraná. Para quem corta o nosso estado, sabe muito bem disso, as características de Maringá são diferentes de Londrina, de Cascavel, de Ponta Grossa, de Curitiba, de União da Vitória e de tantas outras regiões. Acho que o rádio segue sendo essa representação do que é o ser brasileiro. Eu torço e trabalho todos os dias aqui junto à nossa entidade, a ERP, para que nós possamos diminuir a regulamentação do nosso setor, permitindo que o rádio continue se transformando e sendo ainda mais dinâmico. Então eu torço para que o rádio siga sendo cada vez mais plural, siga sendo cada dia mais próximo do seu ouvinte e tendo capacidade e habilidade de se transformar naquilo que a audiência quiser dele. Isso é muito importante, é uma referência nacional, acho que é algo que a gente deve celebrar todos os dias. A ERP, inclusive, a nossa Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Paraná, ela tem como lema ser a força da radiodifusão em qualquer plataforma e a qualquer tempo. Eu acho que isso também reflete um pouco do espírito daquilo que o rádio também vem fazendo e vai continuar fazendo. O rádio continuará tentando estar à disposição dos seus ouvintes, dos seus anunciantes, em qualquer plataforma que já exista ou que surja, e a qualquer momento que ele também queira. Além da programação do dial, do linear, o rádio segue se reinventando e ocupando todos os espaços possíveis, imagináveis e aqueles que ainda serão criados. Acho que esse é o rádio que não só nós queremos, mas que nós trabalhamos todos os dias para fazer acontecer.
Esse Kaique Agostini, presidente da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. Ele nos falou sobre o Dia Mundial do Rádio, comemorado nesta segunda-feira, 13 de fevereiro.